This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora, Brasil. O programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora, New Zealand, kia ora, Brasil, kia ora, mundo. No programa anterior, estávamos falando com o paulista Leandro Fernandes, que é um fisiculturista e trabalha em diversas áreas, foi morar na Irlanda e agora está contando para a gente como é a vida aqui na Nova Zelândia. Então, vamos continuar com o papo. Nisso tudo, o coração nunca foi cativado?
Pela terra ou por alguma mulher?
Homem, mulher, não sei.
Não, mulher, pelo amor de Deus. Lá ela. Lá ele, não. O que acontece. Ah, já foi, mas nem tudo dá certo, nem tudo acontece como a gente quer, né? Dizem que o amor é uma flor. Dizia uma ex-namorada que o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Quem vai pela realidade vai melhor. Mas já foi, mas acabou não dando certo. A vida. Eu trabalhando de Uber uma vez, um rapaz entrou no meu Uber e perguntou se a gente fazia muito amigos. A gente conversa com muita pessoa, com muita gente no Uber, né? E eu disse que tudo era passageiro, fiz a brincadeira, porque tudo vem e passa. Eu sinto que a vida morando fora, e provavelmente você também, que às vezes as coisas são muito passageiras. Eu conheci pessoas na Irlanda, um grupo de amigos que eu morei junto, que teve uma moça casada, filhos, uma amigona, que ela mora em Minas Gerais. E eu fui o ano passado para o Brasil, perdão, é o ano passado para o Brasil, e eu falei que ia passar em Minas Gerais e queria ver ela. Ia ver ela, conhecer a filha dela. O esposo dela já tinha na época, ela só foi fazer um intercâmbio, aí já meio que a galera conversou, ia conhecer ele pessoalmente. E eu falei, vou aí, vou. Tem algum hotel na cidade? Como funciona? Ela falou, se você vir na minha cidade para não me ver, aliás, ficar na minha casa, nem vem me ver. Porque, poxa, brasileiro ele é muito acolhedor. Então tem pessoas que eu quero dizer que fica pro resto da vida. É muito engraçado. Até hoje a gente conversa bastante, às vezes quando dá, tá, oi, tudo bem e tal. Você não perde o contato. Tem pessoas que são só passageiros. Aqueles que passam por nós nunca vão sós. Deixa um pouco de si, leva um pouco de nós. Você só vai aprendendo, entregando e passou. Vai ser memórias, né? Então, a vida era muito. É muito boa, mas é muito complicado. Morar fora cria muitas saudades, principalmente, sei lá, o Brasil.
Que bonito isso que você acabou de falar, Leandro.
Ah,
E para um cara que é tão poético assim, né? Esse lado tão Da onde que entra o fisiculturismo?
minha vida inteira, praticamente, modo de dizer, eu treino. Eu comecei com 18 anos de idade. Tinha amigos que gostavam já na época, um que falou, mãe, você começa uma academia, começa uma academia. Minha mãe, ela nunca foi de academia, mas ela gostava de caminhar, fazer esse tipo de esporte ao ar livre. E eu decidi que eu podia começar. Comecei, gostei, não parei mais. Vontade de competir eu já tinha quando eu era mais novo, mas hoje em dia ele é muito disseminado, muita gente vê o bodybuilder a qualquer custo, então você tem informações maiores. Antigamente era mais limitado, era mais complicado. E aí, e também em questão econômica, não deu para mim. Eu olhava, vi alguns. Eu lembro da época que o Ronnie Coleman foi no Gugu, se não me engano, 98. A galera não sabia nem o que era fisiculturismo. Ele puxou um caminhão. Não sei se você lembra disso. Ele puxou um caminhão. O povo não entendia nada. O cara mais forte do mundo. O esporte dele não era puxar caminhão. Não era powerlift. O esporte dele era sobre o corpo. Sobre a harmonia do corpo. Mas, enfim. E aí foi crescendo. De vez em quando se acompanhava alguns. A internet não era tão presente na nossa vida como é hoje. Que hoje em dia, se abrir o celular, você vê o que você quer. Mas, de vez em quando, a gente via um Jay Cutler. E aí vai subindo, Phil Heath, pessoas que competiam. Era muito mais o mundo masculino do que o feminino. Muito feliz por hoje ter um mundo muito mais feminino. Mister Olímpia do ano passado. A Isa sempre tá lá, mas ela perdeu para Eduarda Bezerra. Mister Olímpia, Cruelnis e a Natália Coelho ganhou o Woman's Physique. Teve mais mulheres do que homens. A Mondino ganhou Classic Physique para os homens. Mas está muito mais presente de ambos os lados, está crescendo muito mais, o que é muito bacana. Então, voltando um pouquinho à minha história, sempre treinei, às vezes você via um outro bodybuilder. Felipe Franco é uma pessoa que disseminou muito, não sei se você já ouviu falar dele, o Felipe Franco, disseminou muito bodybuilder, ele tá no Men's Physique, e ele foi para os Estados Unidos, inclusive treinando na academia dele, que ele tem uma academia na Zona Norte, na Engenheiro, treinando na academia dele depois que voltei da Irlanda. E aí, tinha vontade. Nunca aconteceu. 2018, quando eu estava aqui, quando 2017 cheguei, estendi meu visto, eu treinava aqui. Um rapaz que eu treinei na academia do Felipe Franco, na Explode, ele tem amizade com ele até hoje. Ele me treinou um pouco lá, perdi contato, depois achei o fix dele. 2018 comecei a treinar com ele. E aí eu já tinha mais ou menos uma ideia, acho que eu vou ver para ver como vai competir. Infelizmente, eu não sei se conhece bastante Alcon, Hobson Street. Cinco pistas, as duas da ponta, volta para a cidade, trânsito livre. As três do meio, vai para a estrada. Às vezes no horário de pico está fechado. O farol faz um trânsito. Passei a primeira, a segunda, chegou na terceira. Não, chegou na terceira, para a última pista, na quarta para a última pista, perdão. Tinha uma van um pouco mais alta, eu não vi. Fui atravessar. Eu nunca corri para atravessar a rua, sempre andei. Fui correr no meio da rua, não deu para voltar, o carro acabou comigo. Contando um pouquinho dessa história, foi por isso que eu parei na época. Quebrei o meu dedão, trincou minha patela do joelho, trinquei uma vértebra, quebrei meu rosto em três partes. Ralei tudo o rosto, eu não lembro de nada. Dizem que eu peguei minhas coisas no chão, coloquei no bolso e fiquei. Acordei no hospital que só mexi o pescoço. Tinham seis pessoas do meu lado, entre médicos e enfermeiros desesperados. Eu achei que eu tinha ficado tetraplégico, juro por Deus. Eu achei que tinha ficado tetraplégico. Eu levantava a cabeça e sabe quando, a primeira vez que eu entendi que o nosso cérebro dá o comando pro corpo? Porque eu tentava, eu falei, vai, vai, e não vai. Não mexia nada. Foi um desespero assim, e eles me apagaram. E aí eu fui para a máquina, não sei a que momento, mas eles estavam me colocando na máquina de ressonância magnética. Eu acordei de novo, eu só mexi o pescoço e eles, não, deita, deita. Pum. Só que os caras têm uma maquininha para injetar o remédio para te apagar. Me apagaram de novo. E eu acordei no quarto, me colocaram num quarto com um senhor de idade, acho que era uma UTI. O senhor já estava lá, coitado. Dava porque tá bem mal. Eles acharam que ia ficar lá também. Isso aconteceu na segunda-feira. Todo dia eu perguntava para o médico, quando eu vou sair daqui? Você não pode sair daqui, eu quero voltar para o Brasil. Você não entra nem no avião. E eu falei, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Na sexta-feira, esse cara tava de saco cheio. Tinha uns dois, três médicos que me via. Tava de saco cheio. Ele falou, você tem alguém para ficar em casa com você? Eu falei, não. Aliás, eu falei, tenho, perdão. Tinha um brasileiro que morava, mas nunca nem se preocupou. Não fui nem ver o médico. Tinha dois colombianos amigo meu. Um dos colombianos foi me ver no hospital, deu uma força. O Carlos tem uma amizade com ele até hoje. Tá demandando de visitar ele na Colômbia, foi que me deu uma força, olhou, viu como tava. Fui para casa, me mandaram de táxi para casa. Eu entrei com colar, eu ficava com colar aqui, eu olhava pro lado só com o olho só. Eu não mexia o pescoço. E eu pensando comigo mesmo, vou ficar em casa. No dia que eu fui atropelado, tava atravessando para pegar minha moto do outro lado da rua. E aí eu falei, ó, foi na sexta-feira, eu comigo mesmo, vou ficar em casa sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, não vou sair, não vou sair. Me segurando. Chegou segunda, eu peguei a mala. Louco, eu trabalhei um pouquinho de Uber nessa época e fiz alguns serviços de Uber. E eu entrava no restaurante, eu só mexia o olho só. E a cara me olhava assim, desesperado. Minha cara era toda ralada. Eu pilotando a moto só dava pra fazer assim, socorro. Foi homem, por que que homem vive menos, né?
Gente do
E
céu,
aí,
Leandro!
cara, eu quebrado, eu preocupado só com a minha vértebra, porque o médico falou na época que ele falou: é um pouco complicado, é um pouco perigoso, você tem que ter muito cuidado. Eu não sei o quanto de cuidado, você tá me apavorando um pouco, mas tem um pouco de cuidado. É a vértebra, você pode ficar tetraplégico. Você tem que ter cuidado. Tanto é que no começo eu não tava nem mexendo. Acho que eles me apagaram para ver, para me examinar, para ver o que tá acontecendo. Resultado mais ou menos disso, joelho até hoje eu tenho dor. O resto, eu acho que tá bom, eu acho. Tá tudo tranquilo. Voltei a treinar. Eu acho que também eu aguentei um pouco, eu tive uma recuperação rápida. Eu acho. Um rapaz um pouco mais novo, 33 anos. Se for uma pessoa mais de 50, vai ser outro tipo de recuperação. Mas eu acho que a academia ajudou muito. Eu treinava muito bastante. Treinava bem. Então eu acho que a recuperação é um pouco mais. Ajuda. Um pouco mais forte nisso. E nessa época eu parei. Fiquei um tempo, não voltei mais com meu treinador, com meu personal trainer. Só que foi 2023, final de 2023, ou não, foi começo de 2023, acho que eu, ou meio de 2023, eu voltei com ele. Comecei a conversar, vamos treinar, só que a ideia só foi treinar. Aí começou a ganhar uma massa corporal, foi legal, fui fazendo uma dieta muda muito, ajuda muito. Quando eu fiz a dieta, eu vi essa diferença. Ganhar massa magra, perder massa localizada, você tá com certo treino, treinando bem, treinando mais pesado, fazendo um pouco de cardio. Eu acho que para a visão do treinador, para quem está sendo treinado, fazer pelo celular, que todo fim de semana eu mando foto para ele, você tá acompanhando, é bom, só que você ter a pessoa do seu lado te olhando e avaliando é melhor ainda. Tem uma certa mudança, uma mudança drástica, que ele vai te ajudar muito mais. Porque a gente sempre conversava, hoje a gente tem que melhorar costas, vamos focar agora bíceps, peito, vamos sempre, foi o sempre o treino vai sempre adaptando. E 2024 deu a ideia de eu vi que eu estava um pouco mais encorpado, mais legal, um corpo um pouco mais desenhado perto do que eu tive antes, e aí deu a ideia de eu competir. E aí foi a primeira competição, foi em novembro de 2024, foi no Regional Auckland região, que tem várias regionais, e aí eles fazem depois o nacional. Então eu competi na Kristen School, que é em Albany, me envolvi, fui vendo, pesquisando como que faz, descobri que eles fazem a pintura, se você pagar tudo lá. O primeiro ano foi que, como eles estavam pós-pandemia, você pagava um valor, eles faziam a pintura, estava tudo incluído. Segunda competição, teve que pagar a parte. Mas não teve problema, eu estava preocupado como é que eu ia achar aquela pintura que eles chamam de bronzeamento artificial. Como que eu ia achar esse bronzeamento artificial? Descobri lá, você começa a ler site, vai vendo como compete. Inclusive, uma informação interessante: quem é o presidente da federação, a FBB, aqui na Nova Zelândia, é um cara que eu não lembro se foi em 2000, na época de 2008, nessa época, 2010, ele competiu no Mr. Olympia nos Estados Unidos. Tem um vídeo dele lá, muito engraçado. Cara, aparentemente, muita gente boa, a gente conversa com ele lá, ele tem uma loja de suplementos. E aonde você faz toda a preparação de pintura para comprar os ingressos para participar da competição ali no centro. Eu não lembro, acho que é Wesley Street. Se você estiver descendo, tem um placar bem, bem grandão que está escrito Whatever. Você nunca viu que tem um bar atrás do sweatshop tem uma placa bem, um letreiro escrito Whatever. De frente você vai ver onde ele tem a loja de suplementos, que ele vende os ingressos, inclusive tem os troféus dele, da participação dele no Mr. Olympia, e por aí vai. E aí foi onde que eu participei do primeiro campeonato. Você quer perguntar alguma coisa?
Dá várias perguntas.
Bora lá, você.
Por que que você já não toma sol e fica natural assim? Não, por que que tem que fazer esse bronzeamento artificial?
Porque não é tão simples assim. Se fosse tomar sol, todo mundo tomaria. Essa tintura vai te mostrar toda a definição do corpo. Vai mostrar melhor a harmonização da sua massa muscular. Vai mostrar a definição que você tem no seu músculo. Então, ela vai deixar mais evidente. É exatamente para isso que a gente faz. Tanto é que, mesmo a pessoa da pele escura faz a pintura para mostrar, apesar de estar mostrando muito bem, faz para apresentar muito melhor ali a sua massa muscular.
Ah,
Se
tá,
você
mas por
fizer.
exemplo, eu lembro numa peça de teatro que o colega ele tirava a camiseta, né? Ele ficava sem a parte de cima. Então ele ia lá e desenhava o six-pack dele assim com a maquiagem. Vocês fazem isso também? É por isso que vocês.
Não, não. O six-pack você tem que ganhar no dia a dia do treino. E aí você joga a tinta para ter uma evidência maior, para você conseguir ver melhor ainda os detalhes, a
Então, mas
definição
aí
que o
você
atleta
joga
tem.
mais escuro assim, ó, faz assim a marquinha.
Não, não. É, mas é isso que eu tô falando. Não tem esse desenho. Você vai passar por uniforme. Uniformemente você vai pintar seu corpo. A qualidade que você já conquistou no dia a dia do treino vai ser apresentado ali. Não que você vai enfatizar ali e tentar fazer isso. O jurado vai rir da sua cara e vai falar, fora, né? Não tem isso.
Não,
Seria
porque em
muito
maquiagem,
fácil,
se a
né?
gente faz contouring, né? Por exemplo, eu quero destacar essa parte do rosto, então eu faço aqui uma sombra mais não sei o quê. Eu podia fazer
Sim.
isso também no músculo.
Sim. Não, mas não rola. Que tem que ser uma coisa mais. Mais uniforme, tem que destacar o que você tem. A ideia é pintar uniformemente e ali a qualidade do seu treino vai mostrar ali. A qualidade do seu corpo, a harmonização, um bom bíceps, tríceps, peitoral, costas, abdominal, a perna, definição da perna, fala.
Não, uma curiosidade também, assim, de uma leiga, né? Tipo, eu não participo desse esporte, então eu não faço ideia. Mas, por exemplo, para mim, que eu não entendo nada, olhando de fora, parece todo mundo, tipo, igual. Dá pra ver, assim, por exemplo, ah, uma pessoa que é menos marcada e uma outra que é um pouco mais fortinha, etc., né? Talvez mais massa magra do que ter uma gordurinha ali escapando, mas eu não consigo entender. O que que faz uma pessoa ser melhor que a outra? Fora, sei lá, ai, talvez o cara tenha uma coreografia melhor, saiba mostrar melhor, mas não consigo.
Tudo isso vai fazer uma composição do que você tem que apresentar no palco para estar tá melhor. É que você não consegue ver porque exatamente essa ideia. Todo mundo tenta trazer o melhor de si. Então, a pequena diferença é onde vai dar o campeonato para um. Às vezes você vê um que está muito fora. Ele está bem mais perto do primeiro, ele está muito fora. O cara ficou em oitavo, décimo. Você olhando primeiro, você vê que tem uma diferença um pouco maior. Mas é a harmonização. Por exemplo, se você pegar um júri, ele vai analisar o seu volume muscular, quão grande você é. E aí vai depender da categoria que você tá. Classic. Você tem que ter um corpo mais em V, porque o Men's Physique é o de bermuda. Então, às vezes, o cara não. Ele tá bem de perna, mas ele não tem tanto quanto um Classic, e a parte de cima, aquele corpo V, vai aparecer mais. A parte vai ser mais robusta em cima. O Classic vai ser um corpo mais V. Você vai olhar as pernas um pouco maiores, mas você não vai olhar, por exemplo, um rapaz que está a parte superior do corpo, gigante e não tem perna. Esse cara não tem uma harmonização do corpo dele, não está um equilíbrio. Então você vai mostrar esse equilíbrio. E aí vai começar cada músculo mostrar aquela definição, umas costas maiores na hora que você pousa. Você vai tentar. Todos nós temos falhas no nosso corpo. Você vai tentar mostrar o seu melhor ali. Tanto é que, às vezes, o júri pergunta a pose do seu melhor lado. Se o lado direito não é tão bom, o lado esquerdo é melhor, você vai posar aqui do lado esquerdo. Você vai mostrar, jogar lateral aqui. Então, você vai sempre apresentar o que é melhor para você. Percentual de gordura, por exemplo, tem atleta que nem mede, porque é muito visual. Não sei como eles fazem atrás do Mr. Olympia, FBB dos profissionais dos Estados Unidos ou Brasil, mas na hora que você está atingindo um corpo muito bom, você já vê a qualidade desse corpo. Muita gente perguntava para mim qual o seu percentual de gordura, seu body fat. Eu falei, não sei, nunca medi. Porque isso é muito formador. A gente vai tentar achar o melhor corpo, você vai tentar atingir a melhor a qualidade da sua massa muscular e apresentar no palco. Você olha ele e você vê. Provavelmente o treinador já é muito experiente, ele já vai te olhar, ele já sabe como que tá, o que precisa ajustar para puxar o teu melhor e tentar ganhar dos outros. Então, esses pequenos detalhes vão dar a diferença lá. Na hora que o cara tá posando, de repente você tá olhando, nossa, mas ele é legal, ele é igual o outro. O cara vai olhar, ele já vai ver se o ombro tá um pouco maior, tá proporcional ao bíceps e tríceps, quem tá maior. Você vem no Mr. Olympia que teve no passado, mostrou Ramon Dino, teve o alemão. O Cibano participou do ano passado, ano retrasado ele participou. que ele tinha uma simetria do corpo ali muito boa. Você vê na hora que os caras expandem as costas, você vê as costas maior, essa parte daqui que me fugiu o nome agora. Você vê abrindo muito mais, que a gente chama muito, não é o nome certo, mas chama de asa. Você vai começando a olhar detalhes ali, você vai vendo a definição da pessoa e você vai vendo a diferença que cada um vai tirando um do outro para ser o campeão. É uma briga muito acirrada. Entre os campeões é uma briga muito acirrada, porque são poucos detalhes que vão mudando ele. Barriga tem que estar bem definida. Teve um rapaz que em 2024 que ele disputou com a gente e a barriga dele ocorreu alguma coisa no final do treino ali, no final da preparação, perdão, a barriga dele estava estufada. Dava para ver os abdômens, mas tava, ficou inchada. Ele deve ter talvez comido muito carbo no final, às vezes é chocolate, gordura, é açúcar. Tava um pouco estufada, já perde ponto. Ali já, na hora de fazer o vácuo, que é puxar a barriga, você via que ficava meio estufado. Já perde bastante. Então são pequenos detalhes da harmonização ali do corpo, do equilíbrio, do que você precisa para ver. Se você for pegar para definir quem vai ser campeão, pegar ano passado, quem foi campeão, a Isa, acho que ela pegou em segundo, se eu não me engano, que ela tinha sido campeã no retrasado do Mr. Olímpia. Quem ganhou foi a Eduarda Bezerra. Wellness, a mulher não vai ser super gigante, mas ela vai mostrar mais o biquíni, a beleza toda bonitona. Se você pegar a Natália Coelho, que foi campeã do Mulheres Classic Physique, o corpo dela já é mais parrudo, já maior. Então, uma mostra mais beleza, com definição, mas um pouco menor, a outra já mostra muito mais músculo. Então, aí você vai vendo, tem muitas, muitas diferenças que vão definir isso.
Eu acredito que você seja aquele tipo de amigo chato, né? Que a gente sai, tipo, não vai comer carboidrato, vai falar assim, não, gente, sei lá, eu tô fazendo fasting, então não como agora. É, você é bem desse estilo? Não bebo.
Fasting que você está falando é aquela coisa, não fico sem comer por várias horas. Não faço isso, acho um erro tão grande, a não ser que seja muito planejado. Vejo o povo aqui na empresa fazendo com mau humor, que eles acham que cortar carbo é o santo milagroso. Cortar carbo, você vira um gremlin, porque você não tem energia. Você vai ficar aquela pessoa, minha ex-patroa fazia muito, já tava, nossa, daquele jeito. Meu patrão também fazia, então é muito complicado, mas de fato, aquele amigo chato, muitas vezes eu controlo o que eu vou comer realmente, porque você tá ali, você vai mantendo, não que eu não coma, mas eu vou ver o que eu posso comer, como carbo, mas as coisas são mais pesadas. Você começa, às vezes, você sai para algum lugar, você começa a saber o que que é, ter uma noção mais ou menos, tá comendo 200 gramas de arroz, por exemplo, em uma das refeições, você vai ter mais ou menos uma palma da mão, você olhando, às vezes tem mais ou menos aquela noção. Mas sim, tenho isso, não sou de beber. A galera fica maluca porque tudo é um copo de bebida na mão. Então, mas eu acho muito engraçado nisso. Uma coisa muito interessante de sair com as pessoas é porque eu não me incomodo se elas comem bastante ou não, se elas não ligam, mas elas se incomodam se eu não faço. É uma briga, é uma crítica, é um problema muito grande, sabe? E eu realmente sou um pouco mais organizado. Tem um dia que a gente fala que é a refeição do lixo, você tem que ter um cuidado, porque dizia o meu personal trainer que um dia de lixo pode estragar 8 de treino. Você comer sem querer saber, você vai. Cuidado que as gorduras, o que você come fica para tirar, é um problema. Mas tem sim, tem um cuidado um pouco grande. Eu não sou uma pessoa que ganha dinheiro com isso, eu não tô no Mr. Olympia, eu não sou uma pessoa que tô em evidência. Então, às vezes, a gente vai trabalhando as coisas diferentes. O cara que tá ali toda hora na vitrine, a mulher que tá ali toda hora na vitrine, que é youtuber, que vive disso, a coisa é muito, muito, muito mais regrada, não pode sair da linha. Porque o corpo é a empresa dele, é o trabalho dele, dela. No meu caso, já é mais um hobby. Então, sabendo, sempre conversando com meu personal trainer ali, ó, vou dar uma chutada no balde, ele fala, tranquilo, a gente recupera ali, dá para fazer, tem hora que dá, tem hora que não dá, a gente vai, tá dentro do plano muitas vezes, vai tranquilo, mas de fato, eu não sei se eu definia como o cara é um amigo chato, mas uma pessoa mais regrada. Eu lembro uma viagem que eu fiz, a primeira viagem que eu fiz de longa distância na Nova Zelândia, foi um feriado de Páscoa, 4 dias. para Kapuranga, norte. E estavam 5 pessoas no carro. Eu, um pouco mais organizado, falei, pessoal, vamos levar isso. Já faz um rango para comer no caminho, todo mundo. Ah, levar comida no caminho? Que isso, a gente está viajando. Ele vai dar fome, Kapuranga. Aqui não é Brasil, toda esquina tem um negócio. Levei minha marmita, ninguém viu. Botei na minha necessaire, não, sei lá, minha bolsinha ali, como que fala. E fui. No meio da viagem, eu puxo ela para fora e vou comer. Todo mundo azul de fome e com raiva de mim. Fui pra onde vocês? E realmente estava comendo. Pô, nossa, assim é chato, essa ideia que sempre passa. Mas levo minha marmitinha assim.
Não, eu falo chato, mas assim, de zoeira, né? Porque eu entendo, porque eu também sou não sou nesse extremo, mas é, tanto cuidar. Eu acredito que o treino seja o quê? Com uma fita métrica. Então, você sabe o que que você tem que trabalhar ou como é que você faz para ver o que que você tem que melhorar de performance e tal? Gente, como vocês sabem, aqui na rádio a gente reduziu o tempo do Que Hora Brasil para somente 28 minutos, então a gente vai encerrando. Mas espero que vocês estejam curtindo. Ainda tem mais entrevista com o Leandro, então segura as pontas aí que semana que vem tem mais, tá bom? Quer contar sua experiência de vida também, seu projeto? Quer, não sei, vender seu peixe? Entre em contato comigo, Quero Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, onde você quiser. Que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, onde quer que esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as casas afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grandíssimo abraço. Que a carra e cacte a nó!
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.